Ana, você está roxa? Está tudo bem com você? O que você está sentindo? E você entendeu a brincadeira? A gente tá fingindo que
entendi,
é o começo de House.
Mas eu tô rindo, poxa.
Então vai. Ana, você está roxa? Você está bem? O que você está sentindo?
Ai, acho que eu preciso ir pro médico.
Você tá roxa e fica rouca? Eu falei roxa, não rouca.
Roxa porque eu não consigo respirar, sua louca.
Mas então, você tá ligado que no final das contas, quem tá doente sou eu, né? Igual
não. Com certeza. Eu só me engasguei temporariamente com um biscoitinho que eu tô comendo.
Então vem, Ana. Eu vou te levar para o hospital agora.
Mas, Caio, por que você tá sangrando?
Ana.
Será que eu estou menstruando pelo nariz?
Que horror.
Começou a pataquada do Boxcast, episódio especial de House. Esse foi o nosso teatrinho, porque, né, já que é um episódio de House, a gente tem que ter alguém passando mal nos primeiros minutos, né, Ana?
É verdade, mas ainda bem que tanto eu quanto você temos outros empregos e não dependemos da atuação radialística pra sobreviver, né? Porque a gente tava morto.
Se bem que eu acho que eu ganhava um Globo de Ouro, hein?
Nem House salvava a gente, imagina.
Eu acho que eu ganhava uma indicação ao M.
É, talvez, viu?
M de melhor podcast. Ou então pro Ei, meu Deus, que porra é essa? Essa piada foi ruim, vai, gente.
Esse ia ser o nosso prêmio, com certeza.
Nem o Lizarina a gente tá faturando. Então, deixando toda essa canastrice de lado, vamos logo ao que interessa, porque o povo tá ouvindo esse podcast especial de House, e no nosso mês especial de House, não só porque é fã de House, mas também porque os espertinhos descobriram que a gente vai fazer promoção, Ana.
Ah, é verdade? Me conte.
Você tá achando que só House descobre as coisas? Né, filha. Olha só, a gente vai fazer um monte de promoção esse mês. Tá sabendo, fia?
Tô sabendo que vai ter muita coisa boa pra fã de House se esbaldar.
Pois é, porque nesse mês de maio, mais pro finalzinho de mês, mais precisamente no dia 27, vai ser lançado aqui no Brasil o guia oficial do seriado House, que é um lançamento da editora Best Seller. E assim, coisa oficial a gente sabe que, né, é de qualidade.
Opa!
E esse livro, eu já quero um pra mim, sabe por quê? Bom, além de ser um guia oficial de House, ele tem um encarte de fotos da série. Assim, foto bem louca.
Arrasou.
Lindo, né? E sabe mais o que tem?
O quê?
Tem um prefácio escrito pelo próprio Hugh Laurie.
Coisa linda de Deus.
Então, e aí a gente vai fazer promoção no Twitter, depois a gente vai fazer promoção no Facebook, e depois a gente vai fazer um cross de promoção que vai acontecer no box de séries e também no Twitter da editora Best Seller. Então, fica a dica pra você. Se você já quer se preparando pra ganhar esses prêmios, vai seguir o Twitter da editora Best Seller, vai curtir a página deles no Facebook. Mesma coisa com o box. A gente também tem Twitter, página no Facebook, e por lá você vai saber como ganhar todas essas coisas. Aliás, por lá que você vai ganhar todas essas coisas, seu fã de seriado lindo. E só pra você entender melhor, essa semana a gente lança o podcast e dá um tempo pra você correr atrás de tudo que você precisa. As promoções começam na outra, e depois na outra, e depois na outra.
Na outra, e na outra, e é maio inteiro só de presentão pra você.
É, tá achando que só você ganha presente em maio, Ana?
Ah, eu espero ganhar vários em maio. E não é porque eu sou mãe, pelo
não,
amor de Deus.
É porque ela é de touro.
Eu
fica
sou
a dica.
Touro, fica a dica.
E pra onde o povo manda os presentes de aniversário?
Pra mim?
Não, pra mim é que não ia ser, né, filho? O meu é em dezembro.
Eu sei. Pode mandar aí pra central do box de séries aí.
Então tá certo. Agora, nessa edição, a gente tem um convidado polêmico, né, Ana?
Polêmica é o nome do meio dele, eu diria.
E eu tô sabendo que ele gosta de House, assim, muitão.
Eu acho que ele pensa que House é melhor que Smallville.
Eu acho.
Tenho essa impressão.
Eu acho que ele pensa que House é melhor que Gossip Girl.
Eu também. Eu acho que ele pensa que House é a coisa melhor do mundo, na verdade, viu? Melhor que tudo nessa vida.
Mas será?
Eu acho que sim. Vamos chamá-lo?
Vamos lá no sofazinho da Abby?
Bora lá.
Então, DJ, sobe o som que é o tempo da gente chegar lá andando.
Sem mancar.
Sem mancar. Então, ó, pra falar de House hoje, aqui na nossa sala de convidados, sentado no nosso sofá da Abby, temos o cara que gonga todo mundo no box. Você que sempre reclamou das colunas da Gong Show, agora tem quem culpar. Você vai conhecer a voz, não só o texto, do Raoni Marx.
Ninguém reclama do que eu escrevo, ok? Todo mundo me ama, todo mundo acha super legal, super certo.
E, porque você é um lindo, né, Raul?
Inveja pro sofá. É, porque eu sou um lindo também.
É a coluna mais polêmica e babadeira do box de séries.
Babadeiro por nossa conta. Ô, Raoni, você tá ligado que a gente vai falar da série de maior sucesso da Fox aqui, né?
Maior sucesso do universo, melhor série de todos os tempos, você quis dizer.
Isso, Glee.
Ah, é? Que Glee, o quê? É.
Ai, meu Deus do céu.
Tá de brinks, né?
E, Raoni, eu sei que é difícil pra você falar bem de um personagem que não seja o Clark Kent barra Super-Homem barra Superboy, sei lá. Mas a gente vai ter que falar do House hoje.
Não, tudo bem, eu aceito. Ele não é tão legal quanto o Clark Kent, mas a gente deixa.
É, ele não é super. Ô, Ana, você também curte House, né? Desde o começo?
Eu não lembro quando eu comecei a ver House, mas não foi com a estreia da série na TV. Eu já peguei, ela já tinha acho que umas duas temporadas, aí eu fiz uma maratona pra poder ficar em dia. E desde então, House mora no meu coração.
E você, Raoni, como descobriu a maravilha de House?
Pode falar mesmo?
Pode.
Deve.
A minha mãe assistia e achava o máximo.
Meu, falando, você sabe que a minha mãe ama House também.
É, minha mãe é a maluca do House. Daí ela falava tanto que um dia eu fui assistir, sabe? E falei, ah, tá legal. E algum dia, não lembro qual, não lembro porquê, eu parei pra assistir de verdade. Daí eu fiquei tipo retardado, assim, tipo, ai, meu Deus, é a melhor série de todos os tempos. E hoje é assim, né? Tipo, sempre que tá passando, eu preciso assistir. Mesmo que tenham 17 pessoas em volta da TV junto comigo, a gente precisa assistir. Mesmo que eu já tenha visto o episódio 6 vezes, já saiba o que o cara tem.
Olha aí, a gente trouxe o maior fã de House. Meninos, você sabe que eu tô muito preocupado, né? Porque eu andei lendo alguns spoilers aí, não sei se você leu também. Mas tem personagem importante que vai sair da série e eu não sei como é que eu vou dar essa notícia pra minha mãe.
Eu não sei o que vai acontecer depois, sabe? Porque não tem como. Depois que acabou a sexta, a gente falou, tá, daí... O negócio é que quanto mais eles andam, mais você fica sem saber o que eles vão fazer depois. Porque esse cara fica, tipo, cada vez mais idiota, assim. Não tem como ele ficar mais...
Mais fudido, né? Pode falar.
Não tem como ele ficar mais filho da puta. E daí eu fico pensando, meu... Sabe, para de fazer isso, porque não tem mais o que escrever.
Então, aí a gente entra numa questão delicada de House. Eu gosto muito, tem episódios que eu assisto, tipo esse do Retorno da Tortinha, eu falei, meu, esse episódio foi bem legal. Dá uma emoção, assim, de assistir. Mas tem episódio que você para e fala, tá bom, né? Já deu, tá bom, acabar.
Você olha e fala, vocês estavam meio com preguiça, né? Vocês estavam meio cansados. Vocês tipo, pediram pro aluno do primeiro ano de medicina escrever esse aí, porque não é tão sensacional. Mas tem uns que você para e fala, meu, o que vocês fizeram? Vocês sabem que vocês têm que continuar escrevendo depois desse?
Meu, aquele episódio... Sabe um que eu gostei muito dessa temporada? E acho que a gente pode até ir falando dos episódios que a gente gostou bastante, não só dessa, mas enfim. Aquele episódio do Serial Killer que eles descobrem só no final é um episódio super monótono. Chato pra caralho, pra falar a verdade. Chega nos minutos finais, eles viram e falam, então, sabe aquele cara que a gente ficou o episódio inteiro se matando pra salvar a vida dele? Então, ele matou 13 pessoas e a gente deixou ele vivo e soltou ele no mundo. Aquele episódio eu levantei e falei, o quê? Aquele foi muito bom.
Foi.
Então tem uns episódios assim que dão essa emoção de House de novo, você fala, ah, não acaba não. Mas depois tem outro que você fala, ah, meu, vai se fuder, acaba assim.
É, tipo, anda logo, deixa eu assistir outro do Glee. Não, mentira, não falo isso.
É que eu acho que como toda série, principalmente uma série procedural, que acaba tendo lá o caso da semana e toda aquela parafernália lá que segue uma fórmula, ela vai se desgastando, né? É difícil pro cara toda semana conseguir fazer uma coisa sensacional e que não te pareça requentada, né? Que já tenha existido e tal. Então, acho que vai ficando cada vez mais difícil. Uma série que já tem 7 temporadas, a coisa vai, né, se fechando. E até os personagens, né? A jornada deles vai se fechando, né? Você não tem mais o que fazer com o House. Ele já ficou drogadito até não querer mais, já tentou ficar limpo, ficou, deu a escorregada, quer dizer, tá difícil, né? Não, pra onde você vai levar o House agora?
Já
né?
Namorou, já catou a Cud.
Né? Uhul!
Depois que ela foi embora, eu fiquei, sabe, tipo, e agora?
Pois é, né? Faz? Como é que vai ser agora, né?
Então, eu tô realmente preocupado com a saída daquele personagem lá. Se for acontecer mesmo, acho que vai perder um pouco da essência, né? Porque, enfim, House não é só House.
É, na verdade, sem, né, esse personagem aí, que a gente não quer spoilar ninguém, mas tá por aí sendo questionada a saída dele e tal, se ele sair realmente vai ficar uma coisa... O House vai ficar mancando das duas pernas, né?
É, já é difícil ele mancando de uma só.
Obrigada.
Oh, mas olha só, a série tem um histórico aí de sair personagem e de até dar uma recuperada, né? Lembra? Na terceira temporada, os principais foram demitidos, tudo bem que a maioria deles continua aí até hoje.
Continua.
Aí depois teve o Kuttner, né, que se suicidou do nada, de uma hora pra
do
outra.
Do nada, essa foi uma coisa que até hoje eu não engoli, que eu falei, meu, como assim? Sabe, como que vocês fizeram isso desse jeito?
Mas sabe o que eu vi ali naquele episódio? Foi tipo assim, um momento super sério de House, vamos fazer a vida como ela é. Porque geralmente é assim que é suicídio, né? Do nada a pessoa se mata, você fica sabendo e tem que lidar com aquilo. Então eu senti mais ou menos isso naquele episódio. E deixou até a equipe bem abalada, tipo, meu, o que tava acontecendo? Por que ele fez isso? Blá, 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 blá. Mas acho que não rendeu tanto quanto, por exemplo, rendeu a morte daquela namoradinha do Wilson na quarta temporada.
A Amber morreu, foi muito bom.
Foi ótimo, e ela rendeu até depois.
Ela morrer, por que ela morreu, por que o cara não sente culpa, por que o outro cara quer morrer junto, sabe, foi muito de chorar quando ela tava morta.
Não, é excelente, mas assim, não dá pra comparar muito a perda daqueles personagens com esse, porque apesar daqueles terem sido muitos, eles acabaram voltando, quer dizer, o Foreman mal foi... né, embora...
A 13, a Cameron...
No caso da Cameron, né, e do Chase, eles acabaram ficando por ali, de uma certa forma, aí depois a Cameron saiu de vez, mas aí chegou a 13, chegou o Taube, chegou o Kuttner, depois o Kuttner saiu, mas fazia pouco tempo que ele tava, enfim, não se compara muito. Eu acho que a saída mais sentido até agora foi exatamente da Cameron, porque ela era uma parte muito importante e a série mudou um pouco de rumo por conta da saída dela, né, porque eu acho que a grande coisa da série, o grande casal da série não era a Cuddy, era a Cameron e o House.
É,
né, que eles tinham aquela coisa nas primeiras temporadas. Mas eu acho que esse personagem, se ele sair, ele é um dos pilares. Ele é ele tá um pouquinho abaixo de House, entendeu? Muito pouco abaixo de House na série.
Agora, né, menine, então, fofoca de bastidor. O Kuttner, a gente sabe que ele saiu porque ele tava na campanha do Obama e foi trabalhar lá com ele. Quer dizer, corre a boca pequena, né? Não sei se é isso mesmo. Mas por que que a Cameron saiu? E por que que ela quis ir fazer How I Met Your Mother? Essa é a maior pergunta.
No bafo. Dos bafos. Cameron saiu porque tomou um pé na bunda do Chase. Ou deu um pé na bunda do Chase, né? Não dá pra saber. Mas eles namoravam na vida real, eles estavam noivos, e aí o caldo entornou, eles se separaram, e aí ficou climão, né, gente? Como é que a gente vai trabalhar com ex-noivo, Brasil? Não dá, né?
E daí o caldo entornou. Termos técnicos,
só falamos em termos técnicos. Se você não tá acostumado, por favor, pega um dicionário, se vira.
Abre o Google, porque...
Mas é isso aí. Assim, claro que isso não foi o motivo real, né? O motivo que ela alegou quando ela quis sair e tal, nem os roteiristas mencionaram, enfim, não é uma coisa aberta. Mas a verdade é essa, os
deve
dois namoravam
isso.
E, né?
Não, e assim, ela ficou na fossa mesmo, porque pra ir fazer How I Met Your Mother, desculpa, né? A série já teve seus bons... Essa é a série que tem o...
Eu era brother do House e agora eu vou fazer... qualquer coisa.
Não, assim, pra fazer par romântico com o Ted, meu, você tem que estar na merda mesmo, né? Não dá.
Viu, Raoni? Lembra aquela série que você perguntou o que que é isso? É essa daí.
Sim, nossa, eu achei muito exótico o povo reclamando. Eu gostei só do cara que falou que a lista era de menininha adolescente, porque realmente era. Essa, eu falava, gente, do que vocês estão falando? De verdade.
Agora, vamos falar um pouco da coluna, um parênteses aí. Eu se divirto com o povo achando que aquilo é sério.
Nossa, eu acho muito legal. Eu acho muito legal que eles ficam revoltados de verdade, sabe? Eu gosto dos caras que aparecem e falam, meu, você não entende nada de séries.
É tipo, Smallville é bom, você não entende nada de série.
Não, essa foi incrível. Falar que Smallville é bom, digo um beijo pra todos vocês que gostam de Smallville. Mas, né, não dá.
Não dá, gente. Não dá. Né, o House é super fodão, ele é muito chato, às vezes ele parece que ele é o próprio vilão da série, porque House não tem vilão, né, não é aquela série, enfim, não é Smallville, gente, não é.
Não é.
Mas teve na terceira ou na segunda temporada, vocês lembram daquele gerente cu de burro que enchia o saco do House?
Sim!
Porque às vezes eu fico com muita raiva do House, ficava mesmo no começo da série, eu não compreendia muito bem, né, essa coisa do... Calma aí, o protagonista que é ruim? Tá bom, então deixa eu entender isso. Aí logo entra um cara que é ruim com o cara que é ruim. Tipo, sabe, menos com menos dá mais, me fez aquela confusão na cabeça. Eu sei que eu odiava o cara. Vocês odiavam também ou era só eu?
E foi uma fórmula que eles tentaram, né? Depois veio aquele policial que não curtiu o House também.
Ah, é verdade.
É, na verdade, assim, esse cara que entrou pra ser, tipo, um vilão ou um antagonista aí do House, ele foi pra aproximar ainda mais a série dessa coisa do Sherlock Holmes, né? De todas as referências que House tem com Sherlock Holmes. Esse cara seria, tipo, o arqui-inimigo do House, né? Só que aí a fórmula acabou não dando certo, né? As pessoas acabaram não gostando dessa história do
Moriarty,
House.
Era o Moriarty, não era?
Isso.
Que é o House... nome do vilão do Sherlock Holmes também.
Então, eles acabaram não gostando dessa coisa desse antagonista aí com o House. Meio que assim, a Cuddy já fazia um pouco disso sem ser a vilã, né? Ela se opunha muito ao House sem ter que vestir essa coisa de eu sou malvada, eu quero... Quem manda aqui sou eu e tal. Então, acho que...
É, mas o negócio dela é mais de tentar bater de frente com ele pra você acabar sabendo que ele tá sempre certo, mesmo que você ponha os argumentos dizendo que
Sim,
ele é errado.
Sim, exato, mas é
mesmo
essa...
que ele esteja fazendo coisa errada, né? Que na maioria
mas
das
é
vezes
essa
tá.
fórmula que acabou dando certo, né? Porque, na verdade, ninguém quer ver alguém antagonizando com o House a ponto de não deixá-lo fazer o trabalho e se sobressair, Sim. né? Então, por isso que a antagonia da Cuddy com ele é bem-vinda, porque ela se opõe, ela fala não, mas no final ela acaba aceitando, porque o cara tá certo, o cara é foda, você vai fazer o quê? Né? E aí esse outro cara acabou não dando certo, mas ele era muito chato mesmo.
Ele era muito chato. E era, o mais legal é porque os argumentos dele eram muito bons, sabe?
Sim.
Eu não posso gastar tanto... O hospital não pode gastar tanto dinheiro com um cara que salva uma pessoa por semana, sabe? E era muito genial, porque já é um cara que não dá certo com ninguém. Ninguém gosta dele no hospital inteiro, ele não segue nenhuma regra, ele não faz nada que esperam que ele faça. E ele é o que mais gasta dinheiro no lugar.
Exatamente.
E ele não rende. Mas esse negócio de não dar certo, ficar não deixando o House fazer as coisas, ele é resumido pelo episódio em que quando o House descobre que o Wilson tá namorando a Amber... E ele vai encontrar eles no bar, restaurante, sei lá onde eles vão. E ele olha ela conseguindo uma mesa pros dois, que eles já estavam esperando faz um tempo. E tem uma hora que ele fala que o Wilson tá pegando o House, na verdade. Que ele é uma pessoa que xinga todo mundo, que faz o que quer e sempre se dá bem, sabe? Ele nunca paga pelas consequências das coisas que ele faz.
Uhum.
E é bem isso que resume a série. A gente assiste não porque a gente quer saber o que o paciente tem, não porque a gente quer descobrir o que tá acontecendo, como que as pessoas são, mas porque a gente quer ver um cara, tipo, sendo filho da puta com todo mundo e saindo numa boa. Quer dizer, nada acontece com ele nunca.
E é o que a gente queria fazer, né?
Exatamente.
Né?
Não, isso é irônico mesmo e sarcástico. A gente quer fazer isso, mas não dá pra fazer toda hora. Né, Raoni? Não dá pra fazer isso toda hora.
Lógico que dá, eu faço toda semana, gente.
Tô sabendo.
É que ele não pensa no sentimento de ninguém. Ele vai lá e fala e ponto. Ele não tá
a
nem
pessoa,
aqui,
a gente
né?
manda podcast falando assim, não, vamos gravar no domingo às 4, horário bom. Aí ele fala, não, beleza, tá confirmado. Mas se o cara for gravar, eu não gravo, entendeu?
Ô, mano.
Senti
um leve ar de deboche.
Não, sentiu uma mágoa, na verdade. Ele ficou magoado, entendi, viu?
Ou quando a pessoa faz um post reclamando do chefe idiota de The Office, né, Ana?
É, né? E aí o Caio ainda ajuda a rir, entendeu?
E faz referência ao chefe lá do...
Pois é.
Do Fox, que no caso é a Ana. Eu quero deixar bem claro isso.
Ah, agora sou eu, né, Caio?
Poxa, eu mando em alguma coisa ali, gente?
Eu sei que eu não mando, posso xingar todo mundo.
Devia ficar, né?
Na verdade, as colunas do Raoni agora vão sofrer seríssimos cortes, entendeu? A revisão não será
a
mesma.
Eu acho que devia reduzir a verba que o Raoni ganha pra escrever.
Eu também acho. A gente vai cortar metade do seu salário, Raoni.
Tá bom.
Ô, gente, a Ana falou do Sherlock Holmes ali e é impressionante mesmo, né? Não é que a série tem coincidências com Sherlock Holmes, porque ela é claramente baseada na série aí de livros do Arthur Conan Doyle. Tipo assim, o House é viciado por Vicodin e o Sherlock Holmes tem vício por ópio. O House mora no apartamento 221B. O cara lá que atirou no House, né? Nem tentou, ele atirou no House. O Moriarty é o nome do vilão do Sherlock Holmes. O Wilson, olha só essa coincidência, que legal. Não é coincidência, né? James Wilson e John Watson, as mesmas iniciais, gente. E tem outra coisa também muito legal. No Sherlock Holmes, tinha gente que desconfiava que o Sherlock Holmes tinha um caso com John Watson. E tem gente que também desconfiou disso, do House com o Wilson, por muito tempo. Teve até um episódio, você lembra desse episódio, Ana? Acho que na temporada anterior, que o House e o Wilson estavam morando junto, que eu quase achei que numa hora eles iam virar e assumir o namoro deles dois ali.
Né?
Não, na verdade, aliás, teria sido um turning point muito bom para a House.
Na verdade, teve um episódio que uma vizinha nova mudou e até pensou que eles fossem um casal, né?
Foi, eu lembro disso. Então,
trabalharam todo o boato em cima da mulher que tipo, eles ficam trocando ela e falando que eles são gays. É muito legal. O negócio do episódio inteiro é um cara não deixar o outro pegar a mulher.
Não, o legal são as maneiras que o House arranja pra sacanear o Wilson, né?
Nossa, demais, né? E é o que tá faltando na série ultimamente, né?
Tá.
Ficou tudo muito, muito sério. Na verdade, depois que ele pegou aquela mulher, ficou tudo levemente mais sem graça. Você fica feliz de ver que eles conseguem trabalhar as coisas e tipo, estarem numa relação séria, os dois juntos, apesar de serem muito exóticos. Mas não é tão legal. Eu gosto mais deles brigando. Que vai passar por cima de quem se eles estão juntos.
Exatamente.
Oh, uma das coisas que estão legais ainda em House são aqueles casinhos de abertura do episódio, né? Aquilo ali pra mim ainda funciona, ou já cansou?
Ah, não, é muito bem feito, né? Toda a introdução do caso, né? Antes do paciente chegar no hospital.
É, né? Super é cinema, né?
Sim, é super bem feito. É. Mas é o que eu falei, né? Por mais que eles tentem enganar, quem é que vai ser o doente? Porque eles mostram várias pessoas, aí uma parece que tá passando mal, aí eles cortam pra outra.
É isso, né? Eles sempre tentaram enganar.
É, então, até isso tá ficando uma coisa, né?
Meio
monótona.
Um pouco Six Feet Under. Six Feet Under tinha disso, né? Quem é que vai morrer no início do episódio?
Exato. Mas eu acho assim, a minha esperança, né? Agora não dá mais pra House acabar nessa temporada, porque Hello, né? Não tem jeito. Mas eu acho que a próxima tem que ser a última. Eu acredito que até seja, porque o Hugh Laurie só tem contrato pra mais uma temporada. Então eu acho que vai ser a última, sim. Eu espero que eles, sabe, façam como fizeram com o Steve Carell, sabe? Ó, é a última temporada, né? No caso, era só a saída do Steve Carell, mas deram um gás pra dar uma boa temporada, né?
Ou podia ser uma temporada até de menos episódios, né?
Não! Ainda mais se é a última, tem que ter o maior número. Não, de verdade, tenho muito medo da próxima temporada.
Mas tem que ser, você concorda que tem que ser a última, né?
E que tem que ter mais uma também.
Tem que ser a última e tem que ter mais uma.
Não. Além dessa que a gente tá agora, não pode terminar agora, tem que terminar na próxima.
Isso é ponto comum entre todos nós. Agora olha só, falei aí de temporada com menos episódio. Na minha opinião, a melhor temporada de House foi exatamente a temporada que teve menos episódio, que foi a quarta, que aconteceu durante a greve dos roteiristas e teve o maravilhoso reality show do House. Meu, aquilo foi melhor do que America's Next Top Model.
Foi a melhor coisa de todos os tempos aquilo.
Nossa, eu gostei muito.
Eu ouço um monte de gente falando, eu gosto muito de House, mas aquela que entra um monte de gente eu odeio. Eu não sei.
Nossa, eu adorava.
Eu gosto bastante.
Gente, aquilo foi...
Ele deliberadamente, filho da puta, com todo mundo. Ele realmente não tem. E como tem bastante gente, ele pode ser filho da puta e chutar as pessoas. Tipo, você pode ir embora, você pode ir embora, você pode ir embora. E é muito legal você ver ele fazendo isso.
Não, e o mais legal é que quem ele tirava, você geralmente queria que saísse, né? Tanto que ficou quem, pelo menos no meu caso, quem eu me identifiquei mais ficou. Não tanto
assim,
o Taub, porque o Taub era chato desde o começo.
Lésbica, né? Entendi.
É engraçado. engraçado é que, de repente, isso é uma, não é uma informação confirmada, é uma especulação minha, mas parece que os próprios roteiristas foram escrevendo os episódios e percebendo assim, não, peraí, mas esse aqui é mais legal, vamos ficar com esse aqui, né? Parece que os próprios roteiristas foram escrevendo muitos personagens e eles mesmos foram escolhendo, assim como o House foi escolhendo a equipe dele, os roteiristas foram escolhendo os que tinham mais potencial pra história, né?
Verdade, tinham vários com muito potencial. Tipo o cara, o velho que trabalhava na faculdade e não era médico de verdade, sabe? Aquilo eu achei genial.
Muito bom.
E achei mais genial ainda como eles jogaram fora o cara. Tipo, ah, você é muito legal, muito interessante, tem tempo de potencial, mas não, pode ir.
Não, tchau.
Beijo pra você.
Mas a melhor era a 13, né?
Não, eu acho que a melhor era Amber, né?
É, a Amber era muito boa.
Eu acho sensacional porque ela era muito legal, todo mundo achava ela muito sensacional, mas não dava. Você sabia que ela tinha que ir embora, que ninguém ia suportar fazer uma série inteira com aquela mulher ali.
Ah não, não dá.
Você sabe, mas eu que ela adorava. Vai... Ela era quase tão beat quanto House. Nossa, então, eu achava muito legal.
Mas é que
legal.
Já tem um, né? Não tem como ter dois, exatamente. Né? É pouco espaço pra muita beat sissy.
Como ela tentava ser o House, não tem muita graça você ter os dois iguais se um é decididamente maior que o outro, sabe?
Não, mas então, aí o House tirava com a cara dele, eles não eram amigos.
É, isso era legal. Mas o House e a Cuddy, eles estão no mesmo nível, mais ou menos. Quer dizer, ela pode sempre falar não, mas ela vai sempre ouvir o que ele tem que falar, porque ele tá sempre mais certo, ele sabe mais que ela. Mas ele e a Amber não ia ter tanta graça por tanto tempo, porque os dois iam sempre ficar discutindo, mas ela ia sempre perder.
Assim, ela... ele é o chefe, né? Então...
É, então, é por isso que, tipo, não dava pra manter ela ali. O negócio dela era ser só uma vagabunda, assim, ficar, tipo, zoando todo mundo. Mas chegou a hora que não dá, porque se ela tenta ser a melhor da boate o tempo inteiro, mas você sabe que ela nunca vai ser, chega uma hora que você fala, ah, tá bom, tira ela daí, vai.
Tem uma hora que você não vai mais achar nem graça no que ela fala, porque hello, ela vai se ferrar no final, né, então...
Exatamente.
Ah, mas foi mó legal também quando a gente descobriu que ela tava catando o Wilson, né?
Ah, não, isso foi ótimo.
Só não foi mais legal que o jeito que eles arrancaram ela da cena.
É, tadinha.
Sensacional.
Agora, olha só, ao mesmo tempo que entrou gente legal, tem uns pé no saco nessa equipe do House, né? Essa menina nova dessa temporada, puta que pariu,
a
como
Master,
ela é chata.
Ela é demais. Dá muita vontade de dar na cara dela. Mano,
nossa, dá, viu?
Tem ela
vontade...
tem cara de cachorrinho que te faz ter dó, mas ela é muito chata.
Nossa, é verdade, ela tem uma cara de cachorrinho, né?
Dá vontade de dar uma tapa na cara dela.
E é legal porque ela serve muito pra ter a função que a Cameron tinha.
É, você vê que eles substituem pelo mesmo... Ah, porque a Cameron era toda certinha, né? Toda justa.
Ah, certinha?
É, pra ser certinha, por entregar.
Ah, mas eu acho que não. Eu acho que não,
não
porque...
Não, porque a Cameron, que ela tinha todo um lado... De fazer as coisas certas.
Não é que a Cameron era toda certinha, ela era humana, né?
Então,
ela tinha toda a malícia de saber quando podia mentir, quando tinha que fazer as coisas por uma forma não muito ortodoxa.
A Cameron era mais ou menos a gente dentro do seriado, não era?
Isso, exatamente. Agora, a Masters não, é aquela coisa dela ser toda inocente e honesta ao extremo, de não ter capacidade de avaliar a situação e falar, não, mas peraí, aqui não adianta eu ser totalmente franca,
situação,
né? Ela não,
mas
não
é que
sabe.
A função dela é a função prática da Cameron, que a Cameron tinha uma coisa ontológica de ter aquela pessoa que, tipo, acredita que ele é uma pessoa boa e que ele pode melhorar, e, ah, eu amo muito você, me pegue. E a Masters, não. A função dela é exatamente a de fazer o que a Cameron fazia quando as coisas estavam tensas. De só falar, tipo, não, tem que falar com ele, tem que contar a verdade, e você não pode fazer isso. E é por isso que é muito chato, e é por isso que é muito legal, porque agora a Cuddy não pode fazer isso porque ela tá pegando o House, e a Cameron não pode fazer isso porque ela não existe mais, e o resto dos caras que estavam lá não podem fazer isso também, e a outra mulher que ficou lá antes, que era a 13, não fazia isso de jeito nenhum, porque ela era a mais pervertida de todos.
Agora, um que graças a Deus parou de encher o saco, apesar de eu não querer exterminá-lo do seriado, é o Foreman, né?
Ah, não, peraí, ele já encheu tanto o saco que ele merece morrer 3 vezes em cada episódio até a série acabar.
Mas ele também tinha essa função, né, de ir contra o House, de querer podar o House, de querer falar, não pode fazer isso. Só que ele já tomou tanto toco do House que ele agora tá na dele, né? Muito difícil você vê-lo tendo alguma atitude contra o cara, assim, né?
É até estranho quando ele vem com uma daquelas falas de tipo, não, mas eu sou o chefe de vocês. Meu, cala a boca, você não é ninguém na vida.
Chefe.
Senta aí, nego. Oh, mas uma coisa boa do Eric Foreman foi aquele episódio da gaiola. Lembra que ele tava com a doença do cocô do passarinho?
Foi genial.
Aquilo foi muito bom.
Foi o episódio que você parou pra gostar dele, porque ele é muito foda. E você gosta dele porque ele fala, tipo, ele tá pra morrer, ele tá, tipo, se acabando em dor, e ele fala...
Sangue no zóio.
Sangue no zóio, literalmente. E ele fala, não, mas deixa o House fazer o que quiser, porque ele é o mais foda de todos. Só, meu, então tudo bem, então eu gosto de você. Se você admite que o House é o melhor, você é legal.
Agora, o pior é que foi saindo um por um dos personagens, só ficou os caras chatos. Tirando o Chase, que tudo bem, ele não é legal, mas ele não é chato, só que ele é bonito.
O Chase é lindo, o Chase não pode sair,
exatamente,
gente.
É um ótimo motivo pra ele continuar na série.
Ele é bonito quando ele tem um episódio só pra falar o quanto ele é bonito.
Olha só, se o Chase, ele não precisava nem ter fala. Se toda cena ele aparecesse no cantinho, já tava ótimo, entendeu?
Eu só não entendo por que ele não aparece sem camisa.
Eu também não entendo, é uma reclamação que eu quero fazer aqui e agora com os roteiristas de House, com a Fox, que exibe a série, e com a Universal, que a produz. Cadê o Chase sem camisa? É um absurdo que ele tenha que trabalhar sempre com aquele jaleco. Não tem condições. Pelo menos uma camisetinha grudada, sabe? Não custava nada, gente. Ele saindo da festa, não sei. Inventa alguma cena que dê pra gente
consegue.
Ver. Exatamente. Eu acho um absurdo. Eu quero o Chase sem
camisa. Dia que esse cara aparecer sem camisa, eu paro de assistir.
Vai ser no season finale,
eu consigo assistir aquela mulher beijando a perna, faltando pedaço do House, mas... Aí vocês perderam a noção.
Ó, não, falando sério, vai, Eric Foreman, chato. O Talby, chato pra caralho.
Nossa, Talby, coitado dele, é um loser, né, gente?
Nossa, verdade, que dó que dá dele, não é?
O Talby é super loser.
Ele tenta sempre parecer muito, muito foda, assim, mas ele sempre, sempre apanha de todo mundo.
Não, e a gente vê que o personagem é loser quando ele tem um plot a ser explorado e todo mundo assiste e fala, ah, e daí?
Daí,
quem aguenta ver ele com a esposa dele?
É porque ele nunca se dá bem. Ele é sempre o pior de todos. Ele fazia um negócio que dava muito dinheiro e largou a mão, sabe? E até hoje você não entende realmente por quê. Tipo, os caras podem falar pra você, mas quando você assiste de novo, você fala, tá, mas por que que você tá aí?
Pois é.
Por que você saiu? Por que você não larga da sua mulher?
Meu, você catava mulher bonita, você era cirurgião plástico, você ganhava mó nota. O que, que você tá fazendo aí, amigo?
É, vai pra Nip Tuck, meu filho. Se bem que Nip Tuck acabou, né?
Se muda pra Miami, gato.
Ou, mas assim, a gente já falou mal de todo mundo que trabalha com House. A gente só gosta do House.
Lógico. Dele. Esse é a verdadeira essência da série.
A gente gosta do Wilson também.
É.
E da Cush.
A gente gosta do Wilson, mas dá uma dosinha. Você gosta dele porque ele é um fraco.
Não, total, né? Pra aguentar o House, não podia ser alguém com a mesma personalidade forte, é, porque também não ia rolar, né?
Você é um cara que só aceita as coisas.
É, então, ele é
mas ao mesmo tempo,
vilão e tal.
A parte do Wilson é muito tocante, gente.
Por quê?
Ai, ai.
Vocês estão realmente esperando uma razão pra essa afirmação?
Não, porque... é que assim, você vê o House é todo fudidão e tudo mais, e aí vem o Wilson que, meu, o cara é puta amigo dele, né? Eu fico imaginando por que motivo ele passa por tudo aquilo pelo House. Como é que ele aguenta? Por que que ele aguenta?
Porque é amigo, né? Amigo é assim, a gente
ama. Ah, mas uma hora cansa. Deve ter algum motivo pra eles serem tão amigos que ainda não contaram.
Você acha que os dois são irmãos?
Os dois são super perdedores e tal. Não, vocês...
Assim, de mães diferentes ou de pais diferentes?
Aliás, aquele caos, aquele plot do pai do House, meu, eu achei meio... Não gostei muito, não. Tem umas coisas que aparecem em House que elas são super importantes, mas você não vê importância, né?
Sim, sim.
Tipo assim, é importante no roteiro, mas os roteiristas não conseguiram fazer ficar importante pra gente. Tipo, o pai do House, não.
Não, e daí acaba e você fala, tá, mas e daí?
Que aí você fala assim, ah, é por isso que ele é desse jeito?
É, então, mas até porque é um episódio só e tal, e eles tentam criar alguma coisa, mas que no final das contas não importa muito, né?
E você falar, ninguém morreu? Tá bom.
Ok.
Então, próximo.
Qual que é o próximo? Já pode começar?
Tem uns episódios muito fodões, né? Tipo, a gente já comentou aí o season finale da quarta temporada. Teve também o premiere da sexta temporada, que era tipo um filme do Estranho no Ninho. Aquele episódio foi legal.
Vocês gostaram daquele?
Que ele tá na reabilitação...
Que ele pega a mina?
Não, esse é o que ele... Não, o Caio tá falando do que ele tá na reabilitação, não é?
É, o que é tipo um filme.
Ele pega a mina.
Eu não lembro se ele pega uma mina.
Ah, não, ele ficou com uma menina, sim. É verdade.
Com a doidinha?
Não, ele fica com aquela que...
Com a menina que vai visitar o...
Ah, é verdade, que ela é até meio famosinha, não é?
Isso.
O que ela fez, gente?
Esqueci o nome dela, gente,
não
totalmente.
Não é o Corra, Lula, Corra?
Isso!
Sério? É.
É ela mesma.
Ah, mas então, não gostei desse.
Você não gostou por quê? Eu gostei muito, mas ao mesmo tempo, eu acho que aquilo ali... Era tipo, não faz parte de House. É muito estranho você ver aquilo
exatamente,
em House.
É muito estranho, por isso que eu não gostei.
Não, foi uma coisa totalmente alheia ao universo que a gente tá acostumado, mas foi muito bom porque foi bem escrito, bem produzido e, como sempre, muito bem interpretado pelo Hugh Laurie, né?
É, mostrou uma sequência de vergonha dele cantando rap. Morri de vergonha assistindo aquilo.
Pena que ele só ganha Globo de Ouro, né, meu? É muito feio pois ganhar Globo de Ouro.
É?
Até a Anna Paquin ganhou Globo de Ouro.
Então é mesmo.
Filho, a Anna Paquin tem um Oscar. Realiza. Não fala assim da minha.
O Hugh Laurie não ganhou Oscar. Meu, ele fez o pequeno Stuart Little lá, como chama?
Pequeno Stuart Little.
Esse aí.
O que já carrega um pleonasmo no nome, mas ok.
Não é sensacional?
Eu acho.
É muito bom. Como a pessoa não ganhou um Oscar?
Pois é.
Os sete anões ganharam um Oscar, gente. Um cada um.
Só pra complementar a informação, o nome da atriz é Franca Potente.
Nome da hora.
Muito... Ela é potente, né, gente?
Nossa,
ela...
Imagina quando ela entra na boate, que fala nome, por favor, e ela fala Franca Potente. Nossa, a senhora pode entrar nisso nos VIPs.
Ela podia chamar Potranca Potente, ia ser muito mais legal.
É, baixando o nível da conversa, os funkeiros todos.
Caio.
Bom, gente, pra você que não entende o que, que o House tá fazendo ali, ó, ele é infectologista, chefe do departamento de medicina diagnóstica, trabalha no Princeton Plainsboro Teaching Hospital. É um hospital escola. Aí isso que eu fico me perguntando, né? Aqueles tratamentos do House é super caro e é um hospital escola, ou seja, ninguém paga nada ali, né?
Não, paga.
Sai do bolso dos americanos.
Não, não, paga. É um hospital particular, tanto que as horas que o House tem que passar na clínica, ali sim é pro povão. Né? É a parte gratuita. É o INSS do negócio.
Presta atenção. Você corta cabelo numa escola de cabeleireiro?
Eu não.
E você vai num hospital que é a escola?
Não, mas é diferente, né, gato?
Tipo, o melhor hospital do Brasil, mano.
Por exemplo, na equipe do House não tem nenhum estudante. Agora tem a Masters, mas não tem nenhum estudante. São todos médicos formados de renome, enfim. Né? Então, assim, ele é
um... Ou seja, é um hospital escola e quem que o House tá ensinando? Só a Marta agora.
Não, ninguém.
A Marta.
Ele não ensina ninguém. Até porque, quando é teaching hospital, pelo que eu sei, assim, né, pela minha experiência de IAR, não é que todo o hospital ensina, né? Quando ele ensina na clínica geral e no...
Entendi.
No IAR, né? No plantão médico, no pronto-socorro.
Plantão médico.
No plantão médico, ótimo.
Ele e o George Clooney.
Ia ser mó legal, já pensou?
Ai, coisa linda de Deus, George Clooney, né? Mas enfim, não é o papo agora. Mas existem estudantes, os residentes, né? Na medicina de clínica geral e no pronto-socorro, né? Quando são especialidades, aí não tem estudantes, né? Ou pelo menos no departamento do House não tem. Aí é o House. Ele que manda tudo lá.
Olha, gente, tá vendo porque a Ana participa desse podcast? Porque ela sabe tudo. Ela lê bula de hospital.
Não, mas é engraçado isso, porque eu já precisei traduzir uns textos com muitos termos médicos, e toda essa coisa de ficar vendo tanto o plantão médico quanto o House ajudou pra caramba, porque você acaba pegando algumas coisas.
Oh, né? Agora tem um negócio que é um barato. Você vê House, eles dão todas... Vocês entendem as explicações dele de doença? Eu finjo que eu entendo. Eu finjo pra mim mesmo.
Claro.
Que faz sentido.
Eu entendo. Depois de 118 temporadas, eu quase entendo. Não, é legal, porque agora eu tenho... Eu sei, tipo, cada vez que alguém aparece com o olho amarelo, cada vez que eles, tipo, sabe, urinam sangue, eu, tipo, nossa senhora, fodeu o rim, não é o que eles pensavam.
É lupus.
Eu me sinto um médico.
Nunca é lupus, quase... gente.
Não, mas a gente, olha, gente, 40 minutos de podcast e a gente não tinha falado de lupus ainda. Como podemos?
Absurdo, né? Mas nunca é lupus, é por isso.
Eu acho que o último caso vai ser lupus e a paciente vai ser a Lady Gaga.
É, e o Chase vai tratar dela sem camisa.
Ai, tomare.
Ô, Raoni, aí tudo bem, né? Depois desse episódio você disse que não assiste mais. Se for o series finale,
é,
não
então,
problema,
se for
não.
O último, daí tudo bem. Eu só não vou poder assistir o último episódio de novo, mas...
Então combinou. Mas, ó, sinceramente, galera de House, a gente sabe que vocês são bons atores. Quando a gente vê vocês aí falando um monte de nome de doença, porque decorar aquilo deve ser sacanagem, e eles falam com uma propriedade que realmente parece que eles são médicos.
Deviam ser discursistas aí. Em vez de ator, porque fazer muito mais sentido.
Na verdade, o próprio Hugh Laurie, ele até faz piada porque o pai dele é médico. E ele já falou em entrevistas que ele se sente até meio mal por ganhar muito mais que o pai dele pra ser uma versão fake. Né? Então ele fala, pô, meu pai é médico de verdade e ganha muito menos que eu, que finjo ser um, né?
Meu, agora olha só, pior de tudo é pro House, que é inglês, e além de ter que enganar o sotaque, né, fingir que não tem sotaque, ele ainda tem que falar aquelas coisas todas lá e fingir que ele entende.
É, tem essa.
Aí é foda, hein? E ele não ganhou um Globo, não ganhou um Emmy ainda.
Mas ele tem um sotaque perfeito, né? Incrível.
Ele é perfeito.
Como ele não deixa, ele não escorrega em nenhum momento.
Não, ele manca escorregar.
É, não.
Ah, ai, ai, ai.
Mas ele consegue enganar muito bem, tanto que o teste que ele fez, né? Isso aí tava na caixa preta de House. É, quando ele fez o teste, o Bryan Singer, que é o produtor, não acreditou que quando falaram pra ele, o cara era britânico, né? Porque o cara consegue enganar muito bem.
Ô, Raoni, você não acha que o Bryan Singer, que dirigiu o filme do Superman, devia dirigir o filme do Smallville? Já que tá tudo ali, ó, misturado.
Ah, devia, sim.
Eu acho. Agora, uma coisa que a gente vai acabar sem entender, House, e eu voto a favor de trocarem até o equipamento, é aquela máquina de ressonância magnética que todo mundo entra e morre, tem xilique. Deviam já fazer aquilo um crematório, né, meu?
Eu acho, ia ser mais sensacional. Eu gosto da mulher que era a J.K. Rowling do House, que escrevia sobre o moleque detetive. E ela,
ai, ótimo, morrer, né?
Ela entra na sala com os pinos na perna. É incrível aquela cena.
Meu, tem uns pacientes que são sensacionais, né? Eu lembro daquele garotinho também que tinha umas alucinações e todo mundo achava que ele via espírito. Umas coisas assim, lembra? De Deus, de religião.
Sim, sim.
Aquilo lá era muito legal. E teve a mulher lá do Sex and the City, né?
Exato, Cynthia Nixon. Mas é muito bom, assim, esse negócio da maquininha lá, que todo mundo passa mal. Gente, eu fui fazer um exame nessa máquina outro dia, eu quase morri lá dentro, porque só de
você
pensar... Não, assim, só de pensar de passar mal, entendeu? Porque aquilo é muito... muito horroroso mesmo, assim...
Não, mano, fora que você vê, House, todo mundo tem algum
exatamente,
problema.
Exatamente, eu entrei
fala...
na sala, deitei naquele negócio, falei, pronto, morri, né? Agora
o problema
que
é aquilo.
E eu não tenho lúpus, eu tenho algo pior que lúpus, né? E olha que minha cabeça nem entrou lá, viu? E se tivesse entrado, com certeza teria passado mal.
E me fala aí, Raoni, o que você sentiu quando ele pulou da sacada daquele apartamento?
Ah, quando pulou da sacada, eu já tava tipo, ah, gente, vocês largaram mão da série, né? Vocês não tem mais o que fazer depois dessa.
Não, antes de mostrar ele caindo na piscina, não te deu um pânico do tipo, morreu?
É, então, até deu, mas sempre que acontece alguma coisa assim, é igual você começar um episódio do Tintin e falar que o Tintin levou um tiro na testa, sabe? Você sabe que ele não levou um tiro na testa. Se ele levou um tiro, você sabe que ele não morreu, porque eles não vão matar o cara assim. Mas, sei lá, quando ele pulou, eu fiquei tipo, tá, e agora? O que vai acontecer? Ele vai acordar? Ele vai, tipo, descobrir que ele tomou um monte de remédio novo? E daí foi a pior das opções. Tipo, ele caiu numa piscina. Daí vários adolescentes pularam atrás e falaram, ah, gente, vocês estão de sacanagem comigo. Eu assisti esse negócio inteiro, vocês fazem isso.
Você não ficou esperando vir a Katy Perry ser tudo um clipe?
É, então. Eu achei, depois daquele episódio que ele cantando várias músicas e tal também, foi muita vergonha também.
Nem a parte do zumbi ajudou, né?
Nossa, não. Foi horrível. Mas tudo bem. Tudo bem, porque o que aconteceu depois foi, tipo, o máximo da atenção. Né? Aliás, o episódio seguinte foi o máximo do máximo. Aquela cirurgia, eu grudei no sofá, assim, nossa.
Eu não lembro, cara. Qual que foi o que veio depois.
O que veio depois é o que ele larga a mão da vida, assim, ele tá muito filho da puta com todo mundo, e ele tem que tratar de um cara, e ele faz os negócios mais violentos do mundo, e eles querem, tipo, forçar a pressão sanguínea e descobrir onde que tem um vazamento no coração dele.
Ah, é, tipo, romper a veia dele pra saber onde era o problema, né?
E daí estoura o coração do cara, ele tem que consertar, e você, tipo, você sabe que é muito legal, porque se ele conseguir aquilo ali, você sabe que ele tá certo pra sempre. Ele nunca mais vai estar errado na vida. E se não, daí você, tipo, fica esperando o que vai acontecer. Só que tudo dá certo e ele não sente nada, sabe? É muito desesperador. Você fala, depois disso vem o quê?
E tem aquele lance da Curry também não querer se envolver tanto com o que ele tá fazendo, porque senão parece que é pirraça porque terminou o namoro, não é isso?
Exatamente.
E ela fala... Fica... Deixa ele fazer o que ele quer, senão vai parecer que eu tô com picuinha.
Aliás, a cena em que ela vai falar pra ele que ele não pode fazer aquilo, e ele fala, tipo, ei, e aí, o que você vai falar pra eu fazer? E daí ele ganha dela e vai embora, e ela fica a maior cara de faca sem ter o que fazer na vida, assim, é muito legal, é muito legal. E logo depois tem a cirurgia, e você fica muito maluco, assim, tipo, e agora, o que acontece? Mas, só tristeza.
Aí, então o Raoni narra como se fosse Jaspion.
Nossa, mas é porque é muita emoção, gente. É isso que eu acho legal. Se abrir o coração do cara e fechar, é muito mais sensacional do que você colocar de 318 pessoas lutando no Heroes. Quem liga se o Spock vai matar todo mundo ou não? Eu tô mais preocupado com o cara na sala de cirurgia estourando o coração dele. É isso que é muito incrível sobre House, sabe? Uma série só sobre argumentos e gente falando o que é certo e o que não é. E quem ganha é um cara que manda todo mundo se fuder muito violentamente. Você põe todas essas coisas dentro de uma cirurgia, sabe? É muito, muito incrível como você coloca argumentos num processo cirúrgico. Tipo, então, tudo isso que você viu, todas as pessoas que são o que não são e quem tá certo e que tá errado, a gente vai decidir agora. Enche esse cara de sangue, depois ele estoura. Meu, sabe, se esse cara morrer, alguém tá certo, se esse cara salvar, outra pessoa tá certa, é muita tensão. Porque você acredita muito naquele cara. E se ele se fuder, você vai se fuder junto.
É, tanto que poucos são os casos de morte no seriado, né?
Uhum.
E outra coisa, até, legal esses paralelos da cirurgia com as questões de roteiro, de argumento e de vida dos personagens. Mas o mais legal ainda é que grande parte daqueles casos são todos saídos da vida real.
Ah, é?
É tudo caso científico de revista foda de medicina. Sabe aquelas revistas de Massachusetts que ninguém lê?
Qual a revista?
Na verdade, a série foi baseada numa coluna do New York Post, né? Que ela tratava exatamente de casos esdrúxulos, né? De doenças pouco
conhecidas. Não, era do Massachusetts Post, Ana.
É, não era. doenças pouco comuns, né? E aí o cara começou a escrever roteiros de como um médico ia lidar com aquilo tudo, né? E, na verdade, House, o personagem House, na concepção original na série, nem existiu o cara fodão, né? Mas eles perceberam que eles precisavam de alguém pra liderar a coisa toda, pra poder tornar aquilo acessível pras pessoas, né? E aí chegaram no House e tal, enfim, aí chegou as referências ao Sherlock, enfim.
Que, meu, é um personagem fodão e icônico, né? Acho que dessa década ou da década anterior, que, né, tem que ver quando a série foi criada ou não, eu acho que House, o Jack Bauer também.
Você vê como é interessante que a Fox tem dois personagens icônicos, né?
É porque ela fez centrado
mesmo no
personagem.
E quase contemporâneos, né? Enfim, sim. Durante muito tempo que House teve no ar, 24 também teve, né? Tanto que a House tem 24 episódios exatamente pra poder acompanhar 24 horas, porque elas eram exibidas na segunda-feira, no mesmo dia.
Ah, Vivi, é por isso até que House tá tão fodão, né? Porque as TVs usam essa coisa de vamos colocar uma que tá começando perto de uma que já tem sucesso pra, né, dar audiência, enfim.
Mas, 24 começou primeiro, House depois, né, então...
É, House acho que foi 2004 que começou, né?
Isso.
E 24 horas, 2001.
2001, exato.
Enfim, e quem quiser saber mais de 24 horas, ó, de House...
Tá sabendo legal, hein?
É, ó, não li nem a pauta do podcast, né? Mas enfim, quem quiser saber mais, tem um texto muito legal que a Ana fez, tá lá no site, boxdeseries.com.br, e nesse texto explica até o que a Fox queria quando encomendou House. E, no, e enfim, vou deixar a pessoa curiosa, né, Ana?
Isso, tem todo um...
Acho que não conta, daí
não tem o trabalho de ler, né, gente? Coisa chata ler. Não, mas dá um... dá um panorama bem bacana, assim, desde o conceito original, né, que os caras da Fox queriam, e aí depois tudo que entrou e acabou acontecendo. Fala um pouquinho de cada coisa lá. Acho que tá bom o texto.
É isso aí. Fora isso, teremos milhares de promoções de House neste mês especial de House no box. A gente vai dar pôster, a gente vai dar DVD, a gente vai dar guia oficial de House, que é um lançamento que sai esse mês mesmo. Aliás, nem saiu, e a gente vai dar de presente pra galera. Então fique esperto. E Raoni, sinto muito, mas é só pra quem participar das promoções. Quem participa do podcast não ganha.
Se eu me demitir hoje, eu posso ganhar? Não?
Não, que você vai estar cumprindo o aviso prévio.
Mas se sobrar um exemplar, eu te mando, Raoni, porque você é fã mesmo da série.
Vai sobrar mesmo, é, sei. Conheço essa história.
É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau.
Então é isso, muito obrigado pela sua participação, Raoni Marques. É @ Raoni Marques o seu Twitter, não é?
É, lógico, ninguém vai saber escrever isso falando assim, mas é.
Mas tem lá no post, gente, tem lá. No... Ó, lembra assim, Raoni Marques. Marques da Patrícia Marques. O Raoni eu não conheço nenhum outro Raoni famoso, só o Raoni mesmo. E você quer deixar algum recado? Mandar beijo, abraço, aperto de mão, elogiar seus chefes?
Não, elogiar meus chefes eu não quero, não. Elogiar os meus chefes não vai estar rolando.
Pode passar no RH após a gravação, tá, Raoni? Tem uma pessoa de plantão lá especialmente pra te atender.
Queria mandar um beijo pra minha chefe, ela que é muito, muito legal, muito, me paga muito bem e não mentindo. Não queria mandar nada pra ninguém, não. Ó. Te contar, trabalho, ainda fico pedindo pra eu mandar beijo pro chefe.
Eu não tô pedindo nada, eu só tô perguntando. Mas, ó, fica a dica aí. Segue o Raoni no Twitter que vocês vão dar risada, gente. Ó, te chamei de palhaço, hein, Raoni? E nem ficou tão claro assim.
Verdade, eu devia ter reclamado.
É isso aí, toda quarta-feira, coluna nova no box.
Não, mas sério, não leio a coluna, ela faz mal. Eu tenho muito medo que as pessoas que leem aqui não tenham um ataque cardíaco, porque elas ficam muito nervosas quando elas leem.
Mas eu se divirto. Enfim, a Ana também... Tem
a Ana também tem Twitter, tem coluna no box, toda sexta-feira, perfil.
Eu sou o único vagabundo que não tem coluna no box, mas eu colaboro com roteiro alternativo, gente. Então,
é verdade.
Passa lá.
Toda sexta-feira também.
Ó, então assim, vamos combinar. Todos os links que a gente citou aqui, ó, Twitter, promoção e tudo mais, tem lá no post do podcast. Então é isso, galera. Muitas graças pela participação de vocês e pra quem passou aí esse tempinho ouvindo nossas... Enfim, né? A gente aqui. Um beijo, um abraço, um aperto de mão. Quem quer dar tchau, pode dar tchau agora.
Tchau!
Tchau, Ana!
Tchau, Raoni! Passa no RH!
Tchau.
Que não tem muito contato com essa coisa desse mundo de televisão, essa coisa de entretenimento, porque eu acho isso muito mundano. Eu sou uma pessoa que estou mais voltada para a igreja, para a religião. Tanto é que eu costumo só assistir a Record. Só que mesmo a Record tem decepcionado muito. Pois um sábado desses, eu estava assistindo a Record e aparece aquele apresentador Rodrigo Faro travestido de mulher, travestido de Lady Gaga, travestido de Madonna, travestido de Amy Winehouse, que além de ser uma mulher vulgar, uma mulher que se droga, uma mulher que bebe, uma mulher divorciada. não quero isso pra mim, não quero isso pra minha família. Então, falei, vou assinar TV a cabo. E fui atrás das informações. Fiquei muito feliz. Descobri que tinha o canal da Universal. Falei, ótimo, é um canal abençoado, um canal ungido, canal da Universal. Pois então eu fiz a assinatura. Qual não foi a minha surpresa quando, ao colocar no canal da Universal, eu já descobri que tinha alguma coisa errada, a começar pelo título. Como é que a Universal, uma igreja séria, uma igreja que tenta levar a palavra de Deus às pessoas, se une com uma coisa mundana, como a moda? Desde quando Universal Chanel não tem nada a ver? São dois mundos que não tem nada a ver. Daqui a pouco vai ter a Assembleia de Deus de Vanchi? Também não pode. Claro que a programação não tem nada a ver com aquilo que se espera da Universal. Filmes violentos, mulheres nuas, gente morrendo, gente matando. Cadê os louvores? Cadê? Eu pensei que eu ia contratar uma televisão que ia ter fala que eu te escuto 24 horas. Nada disso. Nem um pastor até agora. Nem um copinho. Eu botei o copinho em cima da minha TV, aguardando a bênção das 6 horas. O copo já evaporou toda a água e não apareceu nenhum pastor no canal da Universal para poder benzer minha água. Tô muito decepcionado com isso tudo. Amém.